Programa em Pauta, tratando sempre de um assunto de seu interesse.
Nas últimas semanas, o assunto bullying ganhou muita repercussão, principalmente por causa do episódio que aconteceu em Goiânia. Um estudante atirou em colegas dentro de uma sala de aula na escola. Depois disso, o assunto ganhou a mídia e todo mundo tem falado sobre isso. Nós convidamos aqui um psicólogo para conversar com a gente sobre esse assunto, o Dr. Akin Neto, é psicólogo, autor de 2 livros, está conosco aqui para tentar nos ajudar a entender melhor esse fenômeno do bullying. Dr. Akin, muito obrigado por aceitar o nosso convite.
Obrigado a você.
Doutor, primeiro, como é que a gente define bullying?
Isso é importante da gente falar, porque o bullying ele é um conceito que ele é mal entendido pelas pessoas. Então vou começar respondendo a tua pergunta ao inverso, o que, que não é bullying?
Ótimo.
Então, por exemplo, uma criança provocando a outra, isso não é necessariamente bullying, né? Briga entre amiguinhos, colegas de escola, isso não é necessariamente bullying. É, uma rejeição não é bullying, né? Quando é que nós temos o bullying de fato? Quando nós temos, em primeiro lugar, uma pessoa que está geralmente junto com um grupo e que tem um grande poder social, ou seja, é o líder da turma, o cara mais influente, né? Então essa pessoa ela tem um poder social investido nela. Esta pessoa, deliberadamente, por meios diretos e ou indiretos, persegue uma outra pessoa, que geralmente é uma pessoa que tem uma influência social muito mais frágil, ou não tem influência social nenhuma no grupo, é uma pessoa emocionalmente frágil, né? ou socialmente também, ou seja, uma pessoa que não tem muito traquejo para lidar com as emoções e também não tem muito traquejo social para, por exemplo, pedir ajuda ou para ter um suporte de pessoas que a ajudem. E esta perseguição contínua é o que nós chamamos de bullying. Ou seja, o bullying não é um fenômeno da coisa que acontece um dia. Aconteceu um dia, ah, é bullying, ah, meu filho sofreu bullying na escola. Por quê? Porque um coleguinha xingou ele. Não, gente, isso não é bullying. Isso se torna bullying quando tem um grupo de meninos que todos os dias xingam o meu filho, todos os dias ridicularizam ele, baixam as calças dele todo dia, dia sim, dia não, meu filho vem. Isto é bullying.
Ou seja, esse líder social, esse líder do grupo, acaba incentivando, estimulando os outros a praticarem o mesmo tipo de agressão psicológica, às vezes até
física. Verbal, física, emocional, social. Então, por exemplo, exclusão. Né? Todo grupinho lá vai para um canto, o rapazinho, a menininha tenta ir e é excluído. Isso não é uma questão social. Ou ridiculariza-se a pessoa, quando a gente tem um fenômeno aí mais psicológico. Ou a pessoa, por exemplo, é levada a sentir muito medo, né? O pessoal vai e encurrala ela num canto, dia sim, dia não. Aí a gente tem uma agressão também emocional. E agressão física, né? Bater, empurrar, baixar as calças, que é uma coisa que acontece bastante, jogar na lata do lixo. Agora, é importante de entender que isso, para ser caracterizado bullying, é uma coisa que ela precisa acontecer com uma rotina. Porque o que acontece hoje em dia, que as pessoas confundem muito, é assim, um fenômeno isolado, né? Ou às vezes, assim, tem duas pessoas que brigam todo dia, toda semana. Isso não necessariamente é bullying. Quando os dois conseguem dar conta da briga, você não tem o fenômeno de bullying. Você tem duas pessoas se enfrentando, você tem um fenômeno de confronto social, que é o outros 500, né? Então isso é importante das pessoas fazerem essa distinção. Geralmente a pessoa que é vítima de bullying é aquela que não consegue se defender. Ela não consegue se defender das agressões, de forma alguma. Então ela vai se tornando o que a gente chama de impotente aprendido, né? Uma aprendizagem de impotência, né?
É possível que o pai ou a mãe identifique isso em casa?
É, assim, dificilmente a pessoa que sofre bullying, ela continua numa rotina normal. Ela tende a se tornar ou muito depressiva, né? Começa a ter isolamento social, começa a desejar não querer mais nem ir para a escola e às vezes começa a não querer mais ter atividades sociais, com medo de receber aquela reprimenda novamente. Ou ela se torna muito dependente dos pais ou de algum colega, quer tá muito perto o tempo todo, com medo. E às vezes também tem o fenômeno da agressão, Né? Então, às vezes, a pessoa que ela é vítima de bullying, ela dá uma descarregada nisso. Ou seja, ela se torna muito arredia. Ela se torna muito difícil de conviver. Por quê? Porque ela está com tanto medo e aí ela se torna agredida. Aquela história do cachorro, né? Tu pode ter o cachorrinho que te adora, mas você vai colocando ele no canto, encurralando, chega uma hora que ele te morde. Né? Então, esses dois extremos são o que a gente mais vê. Tem uma outra questão também, que às vezes a pessoa pode se tornar muito ansiosa. Né? Então, ela começa a se preocupar demais com muita coisa. Então, isso também pode ser um sintoma que o pai ou a mãe pode observar.
Doutor, o fato de os pais hoje em dia estarem extremamente atarefados, ocupados com trabalho, com dinheiro, com a correria do dia a dia e não prestarem tanta atenção aos filhos, pode agravar esse quadro?
Pode, porque daí você tem um pai, uma mãe que não vê, né? Não vê esses sintomas. E aí a pessoa fica, como é que se diz, sem apoio, né? Porque quando a pessoa, digamos assim, no ambiente social ela já não tem tanto apoio. Aí se vai para casa e não tem apoio também, né? Então isso agrava o caso. Isso pode agravar sim o caso.
Mas a pessoa vai buscar apoio na família, principalmente. Se isso falta, ela fica sozinha.
Às vezes ela vai buscar, né? Se isso falta, ela fica sozinha. É muito difícil.
Eu disse que às vezes ela vai buscar.
Às vezes ela vai buscar.
Pode ser que ela não busque?
Pode, porque uma das questões que acontece no bullying é o isolamento social. Então, é muito comum, e isso não apenas no bullying, mas em várias outras situações, que a pessoa que sofre, ela se sente de alguma maneira culpada. Né? Então, ela se sente culpada em ser agredida. É um fenômeno psicológico que a gente conhece já desde a síndrome de Estocolmo. Né? Então, o que acontece? Por se sentir culpada ou envergonhada de estar sofrendo aquele bullying, muitas vezes ela não revela isso. Por isso que um dos sintomas, o isolamento social, a pessoa se fechar muito, é algo que às vezes os pais têm que ficar de olho. Né? Agora também fica a dica assim, não confundir isto com aquela coisa normal da adolescência, do adolescente não querer ficar falando muito sobre sua vida pessoal, que é algo normal. Esse retraimento em geral, ele se evidencia também por uma perda de vitalidade da pessoa, ou seja, os pais percebem que a pessoa não está apenas fechada, ela está sem energia, como se ela tivesse morrendo, assim, né? Esses são os relatos dos pais, né? Pô, parece que meu filho tá morto ali, né? Ele tá em cima da mesa, mas o olhar tá perdido, a mente distante, você fala com ele, às vezes ele não, parece que não escuta. Ou o contrário também, que é aquele fenômeno da pessoa ser extremamente arredia. Como é que foi na escola? E a pessoa esbraveja, xinga, não quer falar. Isso também pode ser um sintoma de bullying.
Doutor, eu tenho ouvido muita gente argumentando o seguinte: ah, mas quando eu era criança eu também passava por isso e não tinha problema nenhum. Havia sempre esse tipo de agressão, a escola sempre foi um ambiente em que havia esse tipo de provocação, esse tipo de antagonismo, né, de rivalidade.
Isso.
Mudou alguma coisa do tempo dos pais para o tempo dos filhos hoje?
Então veja, por isso que a definição do bullying ela é importante. Né? Então, quando os pais se referem a, aquele cara me xingou hoje, ou eu tive uma briga hoje com aquela menina, isso não é bullying. E isso sempre aconteceu e continua acontecendo e provavelmente vai continuar acontecendo para o futuro, porque isso tem a ver com a natureza social humana. Né? Então as pessoas entram em confronto. Né? Então é importante a gente diferenciar. Esses fenômenos isolados, eles não são bullying. O que acontece hoje? Em primeiro lugar, nós temos esse nome, bullying. Antes a gente não tinha isto. Né? Isso como uma síndrome, digamos assim. Né? Então, as pessoas hoje sabem identificar isso, o que aumenta o número de diagnósticos, por assim dizer. É que nem quando a gente tinha um transtorno de pânico. Um monte de gente tinha transtorno de pânico, mas como a gente não tinha isso com nome, nós não sabíamos diagnosticar. Então, hoje a gente tem um aumento, sim e não. A gente tem um aumento no número de diagnósticos de bullying, mas não necessariamente um aumento no bullying em si.
Ou seja, muita gente no passado sofria disso...
E
não sabia.
Exato. Isso não era uma síndrome. Né? Agora, tem uma outra questão que é assim. Hoje em dia, o que a gente percebe muito, e isso são frutos de algumas pesquisas já nos Estados Unidos e no Reino Unido, eles estão mostrando que os adolescentes, as crianças, cada vez mais estão vindo menos preparados para lidar com as emoções e para lidar com questões sociais. Então, nós temos hoje jovens cada vez mais sensíveis a rejeição, a exclusão, a confronto, a brigas, a xingamentos. Ou seja, existe uma certa verdade nessa questão dos pais dizerem, ah, mas na minha época não era assim. Existe uma certa verdade, não estou querendo dizer que todo mundo tem razão, mas assim, no sentido de que as pessoas eram mais expostas a esse tipo de confronto. E sendo mais expostas, elas aprendiam mais. Hoje em dia nós temos um ambiente que a gente chama de muito higiênico, onde não pode muita coisa. Então quando a criança às vezes é exposta a isso, ela não sabe o que fazer. E ela se fragiliza. E como ela não sabe o que fazer, ela se quebra muito fácil. Né? Nós temos cada vez mais problemas de pais superprotetores, problemas de filhos extremamente dependentes dos pais, problemas de crianças extremamente ansiosas. Eu vi uma pesquisa recentemente que estava falando que a ansiedade está começando a vencer a depressão em termos de transtorno que tem em jovens e adolescentes. E uma recente pesquisa também mostrou que, não apenas no Brasil, mas no mundo, uma pesquisa da Organização Mundial de Saúde, se eu não me engano, a segunda principal causa de morte de jovens entre 15 e acho que 19 anos é suicídio. Então, esse é um número que está nos falando algo. As pessoas não estão mais sabendo lidar com a vida. Veja, é a segunda causa de morte entre jovens. E assim, a pessoa tirar a própria vida. Então, nós temos um dado alarmante nesse sentido, que está nos mostrando que os jovens não estão preparados. Né? E a responsabilidade, digamos, é de quem? É nossa. De educar essas pessoas, não no sentido formal, né? Matemática, química, física, no sentido emocional, lidar com a vida.
Perfeito. Eu estou conversando aqui com o doutor Akin Neto, ele é psicólogo, autor de dois livros, né, doutor?
Exato, dois livros.
Psicoterapia em Gotas 1 e 2. São Isso. Dois livros que você pode encontrar nas livrarias. Aqui no Paraná, na Livraria Curitiba, né, doutor?
Isso, tem aqui na Livraria Curitiba, aqui no Paraná. Uhum.
E só lembrando, se não tem uma loja da Livraria Curitiba na sua cidade e você ficar interessado, é possível comprar através da internet. A Livraria Curitiba tem um ótimo site de distribuição de material, de livros e outros materiais. Eu vou fazer um rápido intervalo nessa conversa e daqui a pouquinho a gente volta para falar um pouco sobre como os pais podem preparar melhor os filhos para lidar com essas situações e de que forma a gente pode melhorar o ambiente nas escolas para lidar com o bullying. A gente volta já já.
Programa Em Pauta, sempre com um assunto de seu interesse.